Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, neste lugar. Entregamos as nossas vidas diante de Ti, pedimos, ó Deus, a Tua direção, a Tua orientação, também para que possamos viver aqui de forma intensa as verdades da Tua palavra, para que possamos viver, ó Deus, as maravilhas do Teu reino. Por isso te pedimos, fala conosco, Senhor, de forma poderosa e abençoa-nos. Que a Tua palavra entre os nossos corações, transforme a nossa mentalidade, nos alinhe com o Teu chamado e com o Teu propósito. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pronto, no último domingo, eu estive aqui falando a respeito de como Deus partilha a sua glória conosco. Não sei quantos estiveram aqui no último domingo, mas nós estivemos falando aqui a respeito deste aspecto de como Deus partilha a sua glória conosco, sua igreja, por meio do seu Filho Jesus, e que através dos nossos frutos, nós vamos estar glorificando ao Pai, ou seja, nós vamos estar devolvendo ou dando a Ele a sua própria glória que nos foi dada. Então nós vimos aqui, de forma bastante interessante, como que as coisas se processam no reino de Deus. Deus dando a glória para o seu Filho, o Filho dando da sua glória à igreja, e a igreja, através dos seus frutos, devolvendo a glória para o Pai. Então nós vimos isso, e eu espero que você tenha tido uma revelação poderosa nesse sentido, para a sua vida, para que você possa experimentar coisas poderosas em Deus. Ou seja, nós cremos que o reino de Deus é um reino sobrenatural e ilimitado. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Mas muitas vezes, na prática, parece que estamos limitados a uma ação da natureza. Estamos limitados a uma ação das circunstâncias, das coisas naturais dessa terra. E a revelação da glória do Senhor sobre nós vai fazer com que as coisas mudem. Deus tem me levado a bater nessa tecla. Deus tem me levado a meditar muito sobre esse assunto, porque eu creio que Ele está nos preparando para o tempo de milagres que nós vamos experimentar e vivenciar em 2017. Eu creio nisso. E claro que para experimentarmos esse tempo de milagres, para experimentarmos isso, ou seja, nós não estamos falando de experimentar um tempo de milagres aqui na igreja apenas. Ah, quando a gente se reunir aqui no domingo para celebrar, então vai, né, vamos ver milagres. Não, é mais do que isso. Nós vamos ver milagres aqui, sim. Mas nós vamos ver milagres também nos lugares onde você está manifestando a glória de Deus. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Ou seja, a glória de Deus não é para ser manifestada só dentro da igreja, em quatro paredes, onde se reúne a igreja. Não. A glória do Senhor, na verdade, ela deve ser revelada lá fora, diante das pessoas que não conhecem o Senhor. Você vai perceber o exemplo do próprio Jesus, que pouquíssimas vezes ele pregou no templo. Pouquíssimas vezes ele esteve no templo. Onde que ele andava? Nas praças, nas ruas, no meio da cidade, manifestando o poder de Deus. Manifestando a glória de Deus. Ele não andava nas sinagogas. Certo? Mas ele ia. Ele foi apresentado no templo, como nós vimos aqui hoje. Ele estava debaixo desta cobertura, da cobertura que havia naquele tempo. Sim! Claro que estava. Ele diz a palavra de Deus que ele cumpriu a lei. Logo, a lei exigia que se fosse ao templo. Então ele estava. Ele estava ligado. Mas a manifestação da glória acontecia onde? Nas ruas, nas praças, nas cidades, nos lugares, junto a um poço, né? No tanque de Betesda e vários outros lugares. Onde Jesus ia passando, a glória que estava sobre ele, ele ia manifestando. E assim as pessoas iam glorificando ao Pai. Glorificando a Deus pelo ensino de Jesus, pelas maravilhas que Jesus praticava. Pela forma como ele ministrava, seja individualmente ou coletivamente, as pessoas. Aí você fala, mas era Jesus, pastor. Tá bom, vamos para os apóstolos, vamos para os discípulos. Eles também não ficaram presos a um templo. Na verdade, eles manifestaram a glória do Senhor fora do templo. É interessante que a gente vai entender a dinâmica do que o templo, da importância do templo. É importante nós estarmos aqui hoje. Hoje você vai descobrir isso. Nós estamos aqui hoje para termos a revelação da glória que está em nós. E de como nós podemos aumentar essa glória em nossa vida. Para que quando sairmos deste lugar, nós venhamos manifestar essa glória ao mundo. É importante estarmos aqui. É importante virmos para cá, sim, para sermos treinados, capacitados, ungidos, levantados, orientados, treinados. Mas importante também é manifestar a glória lá fora. É interessante, Jesus deu uma ordem para os discípulos. Vocês vão para Jerusalém e aguardem a promessa do Pai. Fiquem lá, até que a promessa se cumpra, onde o Espírito do Senhor será derramado sobre vós, e vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Toda a instrução, e eles foram. E onde eles estavam? Reunidos em Jerusalém. Diz lá a própria palavra de Deus que eles estavam ali, aproximadamente 120 pessoas. Eles se reuniam constantemente à espera da promessa do Pai. É interessante que diz que ali eles estavam orando juntos, tendo comunhão juntos. Ou seja, é uma assembleia, é uma eclesia, é uma igreja reunida. Sim, mas de repente o poder de Deus desceu do alto sobre eles. E o poder do Espírito Santo foi forte, tão forte a ponto deles começarem a orar em outras línguas, cambalearem na unção, porque até chamaram eles de bêbados. Bêbado não fica caído, bêbado cambaleia. Certo? E cheios do Espírito Santo, eles não ficaram presos no cenáculo. Qual foi o resultado? Quando eles foram cheios do Espírito Santo? Quando esta glória do Pai desceu sobre eles? Diz que eles saíram daquele lugar e começaram a falar nas ruas, ali nas proximidades, as grandezas de Deus em línguas que as pessoas conheciam, mas não eram línguas deles. Ali foi a primeira manifestação das línguas espirituais. Olha que poderoso. E as pessoas diziam: como podem estes, que são judeus, falarem das grandezas de Deus no nosso dialeto? Onde que aconteceu esta pregação poderosa, maravilhosa, essa manifestação poderosa do Espírito Santo? Aonde foi manifestada esta glória? Não foi dentro de quatro paredes. Não foi aonde a igreja se reuniu, mas foi lá fora. Dá um cutucão em alguém e fala assim: ó, o que você está recebendo aqui dentro é para você manifestar lá fora. A glória que Deus derrama sobre você aqui dentro é para você manifestar lá fora. E nós vamos descobrir isto. Nós vamos vendo, por exemplo, o apóstolo Paulo até tentou discorrer a respeito das revelações que Deus estava a lhe dar na sinagoga, diante das pessoas que conheciam a lei, mas porque havia muita discussão, porque eles não queriam aceitar a revelação que Paulo estava trazendo em Cristo Jesus, eles ainda eram muito tradicionais e ligados à lei, eles não aceitavam aquelas verdades. Paulo falou assim: ó, pode parar, vou sair daqui, vou sair do meio da religiosidade e vou pregar para aquele que precisa. Ficou 2 anos na escola de Tirano ensinando, e essa escola foi tão poderosa que muitos discípulos que estavam ali tocaram todo um continente. Fala que eles foram para a Ásia. E lá começaram a pregar, e o evangelho se expandiu de forma poderosa. Gente, a glória que Deus está derramando sobre nós e que Ele está revelando a nós nestes dias não deve ficar parada em quatro paredes. Quando Jesus fala que nós somos os ramos e Ele é a videira, nós somos os ramos que estamos ligados nele, que é a videira, e Ele diz que nós devemos dar frutos, estes frutos devem ser manifestados não só aqui dentro, mas lá fora principalmente. Você está me entendendo? Fala aí para a pessoa que está falando, é com você que o pastor está falando mesmo. Veja bem, isso daqui não é apenas, não é mera instrução. Quer que você entenda, não é mera instrução. Ah, que legal, fiquei sabendo de mais uma coisa. Bonito. Não. Isso aqui é direção para a sua vida. É direção para que você possa alcançar coisas maiores e melhores de Deus na sua vida. Porque a vara que produz fruto, o Senhor limpa. Ele limpa. Para que esta vara produza ainda mais frutos. Ou seja, você está precisando de libertação, você está precisando de cura, você está precisando de uma transformação na sua própria condição emocional, espiritual, física, financeira, material. O segredo é, dê frutos. Porque o Senhor vai limpar tudo aquilo que está gerando limitações, travamentos na sua vida. O Senhor próprio vai arrancar as coisas que limitam a tua ação nessa terra. Ele próprio vai te limpar para que você produza ainda mais frutos. E os frutos vão glorificar o Pai. Você está me entendendo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você está entendendo mesmo esse apóstolo hoje? E hoje eu quero aqui continuar esse assunto, dizendo para você que você pode aumentar o nível de glória que em Cristo já lhe foi dado. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você pode aumentar o nível de glória que Jesus já te deu. Nós entendemos na semana passada que recebemos glória. Amém? Nós entendemos na semana passada que há uma glória sobre nós. E hoje eu quero ministrar sobre a sua vida que você pode aumentar este nível de glória na sua vida. E é o que é que se passa? O que é que se passa? Muita gente está na igreja e entende que já recebeu uma glória, mas não trabalha nesta glória. E fica com um nível de glória limitado. E por isso vai viver num cristianismo limitado. Ele conhece Jesus, ele vem à igreja, ele até faz determinadas coisas, mas ainda é muito limitado. Irmãos, o reino de Deus é sobrenatural. É ilimitado. Logo, a igreja que vive as verdades do reino, ela deve caminhar de forma sobrenatural e ilimitada. E isso tem a ver com o nível de glória que está derramado sobre nós. De como eu trabalho com esta glória. Se eu aumento ou diminuo essa glória na minha vida. Porque a glória já foi dada, a glória já foi revelada. A glória está para ser manifestada. Mas isso agora já depende de nós. Já não depende mais do Senhor, depende de nós entendermos e aplicarmos na nossa vida a respeito dessa glória. Amém ou não amém? Quantos querem aqui aumentar o seu nível de glória? Quantos querem verdadeiramente aumentar o seu nível de glória? Fala assim comigo, eu quero, Senhor, nesta manhã, me levantar num novo nível de glória, para que o Senhor, através dos meus frutos, seja ainda mais glorificado em nome de Jesus. Eu quero começar aqui com um texto de 1 Pedro capítulo 1. Quero te mostrar aqui algumas coisas, algumas verdades bíblicas. Elas estão espalhadas sobre toda a Bíblia. Mas eu quero começar aqui com o próprio apóstolo Pedro, que depois daquela ação de Pentecostes, pregou, e 3 mil pessoas se converteram, hein? Não havia nem microfone nessa altura para falar, olha aí que benção. Diz lá 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, e põe aí até o final, pode pôr até o 25, que eu creio que é o último versículo. Eu quero começar aqui te mostrando algumas verdades, formando uma base. Diz assim o versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu... O que está escrito aí? E lhe deu... Glória. E lhe deu... Glória. Não só ressuscitou dentre os mortos, mas lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Deixa aqui, antes de avançar mais aqui, neste texto, eu preciso que você entenda algo aqui. Eu preciso que você entenda que quando nós estamos falando a respeito da obra de Jesus, na cruz do Calvário, a obra que ele realizou, não tem a ver com apenas um ato heróico, histórico. Nós estamos falando aqui de uma compra. É muito importante você entender isso. Nós estamos falando aqui de uma aquisição. Nós estamos falando aqui de uma aquisição ainda tão forte que nós, nessa geração, não entendemos, graças a Deus por isso, por causa do lugar em que nós vivemos, a cultura em que estamos e os tempos que já se passaram, mas no passado era muito presente na cabeça das pessoas. Jesus comprou pessoas. Jesus comprou escravos. A aquisição que Jesus fez foi de escravos. E essa aquisição, nesse tempo, falar sobre adquirir um escravo, comprar um escravo, era muito fácil entender. Na altura que aqui o apóstolo Pedro estava escrevendo, era muito fácil alguém entender, porque era comum o comércio de escravos. Havia pessoas que eram escravas e podia-se comprar escravos. Certo? E quando eu compro um escravo, esse escravo agora é meu. Agora é meu. Ele não vai mais fazer a vontade do outro senhor. Agora esse escravo é meu e ele vai fazer o que eu quero. Ele vai seguir as minhas ordens. Ele vai fazer o trabalho que eu quero. Você está me entendendo? O que Jesus fez não foi um ato histórico, foi uma compra, foi uma aquisição. E essa compra e essa aquisição, que no passado, falando de pessoas fisicamente, é fácil de entender, nós estamos falando de algo espiritual que aconteceu. A Bíblia deixa muito claro que nós, que nascemos em pecado, e não há nenhum que escape aqui, não há nenhum de nós que pode dizer, eu nasci sem pecado. Não existe. Todos nós somos gerados em pecado pelos nossos pais, nós nascemos em pecado, e a própria palavra de Deus afirma que todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus garante isso, logo, nós éramos escravos do pecado, sujeitos ao destino que é que? Morte, morte espiritual, ausência total de Deus, eterna. Essa era a nossa condição, mas Jesus vem e muda essa condição. Deus, pelo seu amor com que ele muito nos amou, pela sua misericórdia, ele olhou para nós e falou, não, eu vou comprar eles, eu vou comprar eles. Eles não vão morrer, eles não vão viver esse destino cruel, eles não vão viver essa realidade triste. Não, eu vou comprá-los, e vou comprá-los por um alto preço. Não é com coisa corruptível deste mundo. Não vou comprar com ouro, não vou comprar com prata, não vou comprar com dinheiro. Eu vou comprar com o sangue precioso do meu filho, puro, imaculado, sem pecado, sem culpa. O sangue de Jesus foi a moeda de compra para adquirir cada um de nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, você foi adquirido por um sangue precioso. Logo, se hoje somos escravos de Cristo. E é bom ser escravo de Cristo porque Jesus é Deus e Deus é bom. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus é bom.
Se nós hoje somos escravos de alguém, se hoje estamos escravizados a alguma coisa, somos escravos de Cristo e estamos escravizados ao seu reino. Nós não vivemos mais debaixo do império das trevas. Nós agora vivemos no reino da luz, no reino do Senhor Jesus. É nessa casa que nós trabalhamos, é neste lugar em que nós estamos, neste ambiente é que nós vivemos. Entende isso? Você foi transportado. Você foi transportado de um lugar de trevas. Você foi transportado de um lugar de maldição. Você foi transportado de um lugar de morte. De um lugar aonde você não tinha esperança. Aonde o amor não reinava. Você foi transportado para o reino de Jesus. Para o reino do seu filho. Para o reino do seu amor. É muito importante você entender essa parte aqui. Que a gente aqui está falando de glória, da glória que o Pai deu para o Filho, da glória que o Filho deu à igreja, e da glória que nós, igreja, vamos dar ao Pai, através dos nossos frutos, e muita gente aqui fica incomodada. Fica incomodada porque o seu coração e a sua mentalidade ainda é a mentalidade e o coração de alguém que é escravo das trevas, apesar de já estar vivendo num outro reino. É interessante que as pessoas querem viver a verdade do reino de Deus com os princípios, as leis e as regras do reino das trevas. Ou o reino deste mundo que jaz no maligno. É incongruente, é incompatível, é impossível você experimentar as verdades do reino com uma cabecinha escrava nas coisas deste mundo, nas coisas de Satanás. É impossível. Não dá. Você pode até andar num ambiente chamado reino, mas você não vive a verdade do reino. Não tem como. Não tem como por quê? Porque você próprio, na sua mentalidade, ainda não entendeu que você foi comprado. E de que você já não pertence mais àquele mundo, àquele reino. Logo, você não precisa mais obedecer àquele Senhor, nem fazer a vontade dele. Antes você fazia a vontade de Satanás, vivia debaixo da vontade deste mundo. Antes o que você fazia era aquilo que ele queria, mas agora não, você tem outro Senhor. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. Agora você tem outro Senhor. E diz que você deve fazer a vontade dele. Como que é a vontade dele? A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Olha que poderoso. Antes você vivia debaixo de um jugo maligno, satânico, que fazia de você uma pessoa que não prestava. Mas agora não. Você é um escravo de Jesus. E Jesus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Seu reino é ilimitado e poderoso. E diante deste aspecto, aquilo que você vive é essa realidade. Ah, pastor, mas eu sou senhor de mim mesmo. É mentalidade de quem ainda não foi, de que apesar de ter sido transportado para cá, ainda vive a realidade daqui. Sabe por quê? Eu não sei, vamos lá. Quantos aqui estudaram um pouquinho de história? Eu sei que o Matheus quase que não estudou história, né? Mas na história, o que a história conta? Eu vim de um país que foi muito marcado pela questão da escravatura. E é interessante que no nosso país existe uma coisa, uma tradição, de uma arte marcial, apesar deles não considerarem isso arte marcial, mas existe, por exemplo, a capoeira. Quem já ouviu falar da capoeira? Já? Quem aqui já praticou capoeira? Aqui. Já precisa ser liberto. Amém? O que é interessante? Não sei se você conhece a história da capoeira, de como é que a capoeira surgiu, quem é que inventou a capoeira, ou como que ela apareceu. Hoje é uma coisa bonita, tradicional, e tá lá, né? Ding-ding-dão, né? Faz um pouquinho de... Não, faz nada. Então, veja bem. É interessante isso, mas a capoeira, ela surge dentro de um contexto em que os escravos, que estavam aprisionados pelos seus senhores, eles, na tentativa de se organizar e se preparar para se rebelar, fugir, seja lá o que for, da condição em que eles estavam, eles precisavam treinar algo que, através do seu próprio corpo, eles pudessem dar uma sova nos caras. Por isso que capoeira não é uma dança. Capoeira é uma arte marcial. Você entende isso? Não é karatê, não é judô, não é aikido, não é sokodô, sei lá o que é tanto do que tem por aí, né? A capoeira é uma arte marcial, porque o que eles estavam fazendo ali era mais ou menos o seguinte: os seus senhores olhavam e falavam assim, estão felizes hoje os nossos amigos, ó, estão lá dançando. Olha lá, ao som da música, a música, né, era o que ela era, um bambu com uma cordinha, né, chamado berimbau, né, olha lá, estão felizes. Mas eles, na cabeça deles, o que é que estava? Hã? Rebelião. Hã? Vamos dar uma sova nesses caras. No momento que a gente tiver a oportunidade, nós vamos fugir daqui. E nós vamos tentar nos organizar para criar o nosso reino. Para fazer a nossa vontade. Essa é a cabeça deles ali. É assim que surge a capoeira. É assim que surge a capoeira. Agora, veja bem, nós estamos falando de estar num reino, fazendo as coisas que o Senhor manda, mas lá no coração e na mente deles, o que eles queriam fazer era a vontade deles. Uau! Uau! No caso deles, era bom que eles fugissem, não é? Oh, agora, vamos lá. Nós estamos falando agora de que, imagine um escravo desse, que está lá no berimbau, dançando, porque o seu Senhor é ruim, ele chicoteia, ele bate, ele não dá comida, a coisa é terrível. Realmente a gente fica com pena. Né? Você assistiu 12 anos de escravos? Misericórdia, gente. Ô filme, né? Tá vendo? Agora você imagina. Vem um senhor bom. Vem um senhor bom. Uma pessoa com uma mentalidade diferente daquela época. Visionário. Que, sabe, não quer viver aquela realidade triste de maltratar o ser humano e subjugá-lo a uma condição pobre, miserável, sem nada, sem esperança. Vem esse senhor, olha para esse escravo e fala: ei, quanto custa esse aqui, ó? Aí o outro senhor ainda fala: esse aí, encardido do jeito que é, todo ruim, esse aí não presta, não gosta de trabalhar, esse aqui, olha, vive tentando se rebelar, esse aqui, mas esse senhor bom, ele ainda olha e fala: é esse que eu quero comprar. Quanto custa? O outro que o senhor ainda até fala para ele assim: isso aí não vale nada. Se quiser até de graça eu te dou. Ele fala: não, de graça eu não quero. Quanto custa? Eu quero adquirir este aqui, ó. O que acontece? É feita a negociação e ele adquire. Esse senhor bom adquire e traz para o seu reino agora. Agora você vai viver aqui. Você vai tomar um banho. Vou te dar roupas melhores. Você vai se alimentar porque você está muito fraco. E você aqui vai trabalhar? Sim, vai trabalhar. Claro, porque aqui ninguém é vagabundo. Você vai trabalhar. Mas o que é interessante é que o seu trabalho ainda vai repercutir em benefícios para você. Eu não vou te dar um salário, porque até a lei não permite eu te dar um salário. Mas você vai ser glorificado naquilo que você faz. Você vai ser glorificado nas suas ações, nas suas decisões. Uou, olha que mudança, hein? Olha que mudança. Só que o problema é aqui, ó, o coração. Vem traumatizado, vem desconfiado, vem pensando que é tudo igual. Não, aqui todo mundo é igual. Não. Esse negócio aí, onde é que a corda vai arrebentar? Como é que vão me quebrar? Você está entendendo? A mentalidade continua ainda escrava, porque ele não consegue acreditar de que esse senhor que ele está vivendo agora, ele é bom. Ele não consegue acreditar que esse senhor está falando a verdade e as suas intenções são puras. Ele não consegue acreditar nisso logo, apesar dele estar aqui de banho tomado, de roupa limpa, bem alimentado, com um trabalho decente, a cabeça dele ainda é a cabeça do berimbau. Porque eu não quero ser escravo.
Eu não quero ser escravo de ninguém. O que eu quero é fazer a minha vontade. Aquela ação tinha a ver com alguém que quer fazer a sua própria vontade. Mas escuta, esse Senhor está dizendo aqui, olha, faz a minha vontade. Faz a minha vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. E você, através disso, você vai ser glorificado. Bim, bim, bom, bim, bim, bom. Pergunta para a pessoa que está assistindo, você está entendendo a luta interior que você passa? Você precisa crer em algo aqui, ó. O Senhor é bom. Ele te comprou com sangue precioso. Ele te comprou por moeda incorruptível. E Ele não só te comprou por uma moeda incorruptível, que é o seu próprio sangue, mas Ele fez algo ainda mais poderoso. Pega aí. Agora eu posso continuar, viu? Olha aí. Olha só. Versículo 21. E por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Versículo 22, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Para aí. Ó. Essa obra de resgate, em me colocar nesse reino, nesse outro ambiente, me fez, em primeiro lugar, crer que Deus existe. Me gerou uma esperança. Quando eu venho para este lugar, por mais que a minha mentalidade seja daquele escravo, rebelde, desobediente, ao qual era até dito que não valia nada e não prestava, eu hoje começo a ver, através do meu Senhor, as suas boas obras, boas intenções, boas ações, bons ensinos, bons princípios. E aí então eu começo a falar, não, espera aí um pouquinho, aqui é diferente, Deus existe. Verdadeiramente Deus existe. Mas não só faz isso, mas faz com que eu próprio comece a mudar a minha mentalidade, comece a ser purificado na minha alma através da minha obediência. Como é que esse escravo vai perder aquela mania de rebelde? Como é que esse escravo vai começar a desempenhar um papel, um trabalho, um serviço que glorifica verdadeiramente o seu Senhor? Quando ele, através da obediência à verdade que está sendo dita, ele entender que realmente aquilo não é uma mentira. Pela bem, a obediência à verdade. Então esse senhor disse que a vida dele aqui ia ser diferente. Se ele tivesse disposto a se submeter à vontade do seu Senhor, vontade essa que é boa, perfeita e agradável. E aí então ele fala, tá bom, vou obedecer. E conforme ele vai obedecendo essa verdade, qual é o resultado? Ele vai descobrindo que o seu Senhor não mente, não engana. Ele vai descobrindo que o seu Senhor, ele não só fala a verdade, mas ele é a própria verdade da vida. E aí então ele vai a cada dia descobrindo algo através dessa verdade e a sua alma vai ficando purificada, limpa. Ele fala, opa, mas eu não preciso me rebelar mais. Eu não preciso mais ficar aqui no birimbau, dançando e me preparando para a rebelião, para a fuga, para espancamento. Eu não preciso mais disso. Eu estou aqui num lugar onde realmente até o meu Senhor luta por mim. Eu estou aqui num lugar onde verdadeiramente eu sou guardado, eu sou protegido. Sim, e todo o meu trabalho, sim, ele é dedicado ao meu Senhor, vai trazer glória para o Senhor, mas o meu Senhor, ele ainda é bom. Ele reparte da glória que ele recebe comigo. Olha que poderoso! E aí ele vai sendo purificado. Ele vai se libertando, ele fala, não. Agora eu já não posso. Para quê? Para quê? Birimbau? Para quê ficar aí? Din, din, din. Aí que acontece? Aí ele deixa de ser um escravo magrinho e começa a ganhar barriga. Por isso que passou a ser barrigudo. Viu, Bobinho? Hã? Ele fala, não preciso mais daquilo ali. Eu não preciso mais dessa rebelião. Eu não preciso mais ficar me exercitando para fazer algo contra o meu Senhor. Basta eu me obedecer. Basta eu obedecer. Vale a pena.
eu me sujeitar, vale a pena. E aí ele descobre uma outra coisa ali no meio do caminho, que está ali no versículo 22. Ele descobre que juntamente com ele, ainda foram comprados outros escravos, pelo mesmo sangue, pelo mesmo Senhor. Ele vai descobrindo que ele não foi o premiado de uma geração, não. Muitos outros foram comprados também, e eles estão todos vivendo esta mesma situação. E eles até estranham, como pode esse Senhor conseguir repartir da sua glória com tanta gente? Ele é rico desse jeito. Ele é mais rico do que você possa pensar ou imaginar. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ou seja, esse Senhor, ele pode partilhar o suficiente, porque ele conhece até um princípio do reino. Sabe qual que é? Que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Olha que lindo, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, ele descobre que existem outros. Outros que eram escravos daquele reino, mas hoje são escravos deste Senhor. Deste Senhor de amor. E o que ele pede? Ele pede tão simplesmente algo. Ele fala, olha, quando vocês estiverem junto, leva o amor fraternal. Vive esse amor não fingido, de coração. Amem-se ardentemente uns aos outros. Uou. Lá no passado, nesse reino aqui, a gente não podia confiar nem nos nossos senhores, nem naqueles que eram os servos dos nossos senhores, e nem muitas vezes nos outros escravos que viviam com a gente. Porque, infelizmente, o ser humano, ele nasceu com uma maldade no coração, e ele, para ficar bem, sabe o que ele faz? Ele busca a desgraça do outro. Sabe? Eu, para poder ter uma melhor posição diante do meu senhor, se calhar, eu vou aprontar com o meu colega. Eu vou fazer um mal para ele, porque ó, aí eu vou ficar bem na fita. Quantos escravos não foram mortos pelos próprios escravos? Hã? Quantos escravos não foram surrados pelos seus próprios amigos conterrâneos? Não porque o Senhor mandou, não, porque eles queriam mostrar a posição. Foi me dada aqui uma autoridade. Você tem que me obedecer também. Opa! É tudo escravo, mas só que eu ganhei aqui uma posição, agora você tem que se subjugar aquilo que eu estou falando. E o outro que, vou me subjugar nada. Aí dava briga e a coisa estragava para tudo quanto é lado. Ó, mentalidade de escravo, sabe como é que é? Competição, facção, é orgulho, é vontade de passar por cima dos outros, custe o que custar, tá vendo? O que importa sou eu mesmo, é egoísmo, individualismo. A mentalidade do escravo que vivia aqui nesse reino de trevas é esta. Aí ele vem para este reino e aqui a mentalidade é outra. A mentalidade aqui é assim, ó, é amor fraternal, não fingido, de coração, amando ardentemente uns aos outros. Aqui é o seguinte, um ajuda o outro, um cuida do outro, um espera pelo outro, um privilegia o outro. Aqui nesse reino funciona da seguinte forma, o maior, quem quer ser grande, sirva a todos. A grandeza está aí. Ai, 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 mas e a mentalidade de escravo? Como é que a gente faz? Ela está presente aqui, ó. Tá bom, pastor, você já pregou isso 10 vezes. Pastor, já há 1 ano que eu ouço isso. O problema está aí, ó. Você ainda não abandonou a sua mentalidade de escravo. Daquele escravo. Para entender que hoje você é escravo de Jesus. E que ele quer partilhar a sua glória com você. E irmãos, você vai descobrir algo aqui, que o teu nível de glória vai aumentando conforme você vai entendendo as instruções desse Senhor, que ele te diz, ama fraternalmente, cordialmente, ardentemente o teu próximo, o teu irmão. Ama aquele que foi comprado junto com você, pelo mesmo preço, pelo mesmo sangue, e que tem a mesma semente que você também tem. Oh! Dá um cutucão em alguém e fala assim, verdadeiramente a gente tem que ter uma mentalidade diferente. Fala aí. Você está entendendo por que muitas vezes dá tanto problema na igreja, irmãos? Às vezes as pessoas estranham, como pode, a igreja, essas coisas. Porque
as pessoas estão na igreja, é um ambiente onde se fala dessas verdades, mas a cabecinha dele, a mentalidade dele ainda é desse escravo. A cabecinha dele ainda é esta, individualista, que só quer competir e faz de tudo para passar por cima dos outros para alcançar ou ganhar alguma posição. Por isso ele está preocupado é com ele mesmo, o que ele quer fazer é a vontade dele. Mas ele está aqui. Ele foi comprado também. Jesus não se importou com as intenções dele. Ele não avaliou primeiro a moral dele, o caráter dele. Jesus não falou, não, só vou comprar gente bonzinha. Não, Jesus comprou tudo encardido, ruim. Precisando tomar banho, precisando se limpar, precisando ser moldado, precisando ser transformado. Ele pegou até dos piores. Dá um cutucão aí na pessoa e fala assim, é de você mesmo que o pastor está falando. Viu? Ele comprou e colocou aqui. E vou dizer mais, quanto pior é, melhor fica. Sabia disso? Irmãos, eu tenho certeza que você vai se admirar se eu trouxer aqui algumas pessoas para dar testemunho, que o cara vai dizer, eu era um ladrão, matei não sei quantas, fiz não sei o quê, bababá, bababá, mas Jesus me libertou. Você vai estar aqui, nossa, glória a Deus. Aí vem o pastor pregar, nasci num lar evangélico, cresci sem beber, sem fumar, sem me prostituir, sem nada. Fala, ah, tá bom, vamos ouvir ele. Aí vem o outro, fala, eu era bruxa, eu servia a Satanás, eu isso, eu aquilo. Glória! Ah! Aí vem a Eric e fala, meu avô era pastor, eu nasci dentro da igreja, minha vida era correta. Fala, ih, coitado. Quanto mais ruim, melhor. É interessante que quanto pior é, preço é o mesmo, mas é interessante, quanto pior era o encardido lá, maior é o testemunho, maior é a glória. Não é assim? Não é? Você está entendendo o que eu estou passando aqui para você hoje? Mas diz ali, olha, tendo renascido, fala comigo, tendo renascido. Isso aqui é um renascimento, irmãos. Vir para este reino é um renascimento. Não é mais para você viver naquela velha vida, agora é para você andar em novidade de vida. O que você precisa entender é que este renascimento faz com que você viva agora um outro tipo de colheita. Este renascimento faz com que seja semeado dentro de você um outro tipo de plantação. O renascido, tendo renascido não de semente corruptível, veja bem. Primeiro, nós nascemos aqui. Não teve jeito. Nascemos aqui. Todo mundo nasceu aqui. Com semente corruptível. Todo mundo aqui nasceu em pecado. A semente era torta mesmo, era ruim. Só podia dar como que é? Erva daninha. Só. Mais nada. A semente daqui, só erva daninha. Mas nesse renascimento, quando ele me comprou pelo seu sangue, e eu fui renascido, ele planta agora uma outra semente. Uma semente incorruptível, que é semeada pela palavra de Deus, ao qual vive e permanece para sempre. Não volta atrás. Agora tem aqui uma semente. Agora, olha aí, olha a tristeza. Eu tenho um quintal lá na minha casa que eu, quando eu olho para ele, eu fico furioso. Que a gente tenta colocar lá uns negocinho bonitinho e tal, umas plantinhas e tal, mas cresce no meio erva daninha junto. E a erva daninha é tramada. Porque ela até põe assim umas cores bonitas para você pensar que ela é boa. Eu como não percebo nada daquela porcaria, eu olho assim, aí eu vejo lá a Daniela, né, que diz que entende alguma coisa. Gente, nós somos de São Paulo, nosso foco é poluição, autocarro, asfalto, a gente não sabe o que é terra. O que é interessante é que daí eu vejo ela pegando aquele negócio assim, bonito, flores amarelo, vermelhinhas, arranca, falou, tá tirando um negócio bonito, aí ela vai, erva daninha. Eu falei, não, não pode ser. Ela vai, tchá, arranca. E o ruim é que muitas vezes a erva daninha, ela vai... Tem lá uns copos de leite que às vezes aparece aqui na igreja, tudo lá do meu quintal, que lá também dá igual. É interessante o como que, às vezes ela encarna ali naquele negócio, a erva daninha, e aí você vai arrancar a erva daninha, quem vem junto? Aí o crente está aqui, ó, o comprado está aqui, o escravo de Jesus está aqui agora.
Só que aquela semente corruptível, ela não foi estraçalhada, fulminada, consumida verdadeiramente com fogo. Quer que uma semente não produza mais? Põe ela no fogo. É verdade ou não é? Ou alguém já plantou aqui algum tipo de feijão ou arroz cozido e deu alguma coisa? Hã? Você já pegou alguma coisa, cozeu, assou, botou no fogo e tentou plantar de novo? Deu certo? Se não passar pelo fogo, não tem como. Se não passar a semente pelo fogo, ela continua viva. Ela pode frutificar. E a semente corruptível está aqui, ó. Ela precisa ser passada pelo fogo. A questão é que agora tem uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus que está sendo semeada no seu coração, na sua mente, na sua vida, diariamente, constantemente. Ela está sendo semeada e está querendo germinar, crescer e frutificar para a glória do Pai. Mas no meio do caminho vem aquela erva daninha, aquela semente corruptível tentando ainda se enroscar e dominar, para que você continue vivendo uma velha natureza de uma mesma forma, como se não tivesse sido ainda comprado. Como se você ainda não tivesse sido comprado. Quer viver de maneira como se você ainda não tivesse sido comprado. Mas eu te digo aqui, você foi comprado. Você foi comprado. Você não pode viver como alguém que não foi comprado. Você tem agora, é outro Senhor. É outro que comanda a tua vida. A semente agora é outra. Você tem que botar a semente corruptível, passar ela pelo fogo. Tem que queimar, tem que reduzir a nada. E fazer com que a semente incorruptível, que vem pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre, frutifique. É esse o fruto que você tem que dar. E aí, você começa a frutificar essa semente. Qual é o resultado? Conforme você vai frutificando, como vara frutífera do Senhor, vem o Senhor e te limpa ainda mais, para que você produza ainda mais. Porque o fruto agora é bom. Agora vamos falar de semente. Eu vou ter que terminar, né? Então, eu vou terminar essa mensagem no próximo domingo. Faço questão. Eu tenho aqui a parte da revelação, ainda não falei. Eu sei que você já está recebendo muita coisa aqui, mas existe algo ainda mais poderoso que eu quero te ministrar, que eu vou deixar para o dia 25/12. De propósito. Só para quem quer. Porque quem não quer, vai lá beijar o Pai Natal. Olha só. Olha só. Há uma semente. Há uma semente. Quem já plantou alguma coisa aqui? Quando você olha a semente, aqui não tem semente não, né? Eu ia trazer uma semente, você ia pegar... Café é semente? Café é semente? É, eu ia pegar, eu esqueci, passei lá correndo. Tatiana não deixou entrar. Quando você pega uma semente assim... Vamos falar aqui, melancia, vai. Melancia tem bastante semente, né? Eu não sei como é que planta melancia. Cadê o Arthur? Não tem semente. Mas tem semente. É aquela que está lá dentro dela. Eu gosto de conversar com o Arthur porque ele entende tudo. Ele é o oposto do pastor. Arthur nasceu na roça, no meio do mato, usava galocha, né? Corria descalço no meio do formigueiro. Era uma bênção, né? É assim então, pega a semente. Se você segurar 5 sementes de melancia na mão, certo? Você hoje tem a capacidade e o conhecimento que aquilo vai virar melancia, certo? É verdade ou não é? Mas quando você olha para aquelas 5 sementes que cabem dentro da sua boca ao mesmo tempo, fala sério, cabe tudo dentro da sua boca, algumas até você engole. É verdade ou não é? Me diz uma coisa, tem uma melancia ali dentro? Hã? Claro que tem. Você acha que a melancia sai da onde? Da semente. Quando eu pego aquela semente, que cabe dentro da minha boca, que até engulo muitas vezes, lá dentro, tem melancia. O corpo que você vê da semente, como é que é o corpo da semente? É um. O corpo é um. Tem um formato. Tá vendo?
Mas quando a semente cumpre o seu propósito, qual é o propósito da semente? Morrer para germinar e crescer. Se a semente não morrer, ela não produz. Ok? Certo? Quando ela cumpre o seu propósito, o que vai acontecer? Vai vir uma melancia? Não. Várias melancias. Uau. Irmãos, foi liberado. Olha que é tremendo. Quando você renasceu em Cristo, quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus, quando você entregou sua vida para Jesus, você, nesse momento, você foi adquirido, comprado pelo sangue. Sangue precioso, que é incorruptível. Sangue de um cordeiro incorruptível, sem mácula. E você foi colocado num reino incorruptível e foi injetado dentro de você uma semente incorruptível. A revelação começa aqui. Você quer aumentar o teu nível de glória? Você quer aumentar o nível de glória que está sobre a sua vida? Você quer aumentar o nível de glória que está em você? Entenda algo. Há uma semente que está aqui dentro, que ela precisa cumprir o seu papel. Ela está aí dentro. Você olha para ela, você não vê o que ela tem. Você não vê no que ela vai se transformar. Você não sabe se aquela semente vai fazer uma melancia pequena, média, grande. Você não sabe se ela vai ter, né, a cor. Você não sabe, né, se ela vai ser mais açucarada, se ela vai ser menos açucarada. Você não sabe na totalidade no que ela vai se transformar, mas você olha para ela e já fala: aqui tem melancia. Da mesma forma, quando Deus colocou essa semente dentro de você, Ele falou: aqui tem um filho que vai me devolver glória. Ele colocou essa semente dentro de você e Ele fala: aqui tem algo que ainda não parece com o que realmente é. Ainda não tem o formato, ainda não tem a cor, ainda não tem, né, tudo aquilo que verdadeira capacitação. Não está, mas a semente, ó, está ali. Ela não germinou, não cresceu e não produziu ainda, mas já está lá dentro. Deixa eu fazer uma pergunta. A semente de melancia, dentro da semente de melancia, tem tudo que é necessário para virar melancia? Tem. Já está lá dentro. Não precisamos injetar nada mais. Só cuidar. Água, não é? Sol, na temperatura certa, não é? Mas tudo, tudo que é necessário para virar melancia, já está ali dentro. Da mesma forma, tudo que é necessário para você, como filho de Deus, manifestar quem Ele é, através da glória que Ele te... já está aí dentro. Já foi te dada, já foi colocada dentro de você. Já está aí dentro. Ah, ainda vou receber. Não, você já tem. Dá um cutucão em alguém e fala assim: você já é, já tem a semente. Já está aí dentro. Já está aí dentro. E aí que a gente vai vendo a variação da palavra como água. Por que então que eu preciso de mais da palavra? Porque a palavra de Deus também é água. A gente precisa pegar essa semente e germinar ela. Para fazer ela germinar, a gente precisa jogar mais água. Eu tenho que vir aqui falar das mesmas coisas muitas vezes para você, até você entender que essa semente precisa cumprir o seu papel. Que semente é essa? Semente incorruptível. Colocada pelo nosso Senhor. Essa semente incorruptível de um Senhor que nos comprou quando ainda éramos escravos. Essa semente, ela precisa produzir a seu tempo. E logo. Por quê? Agora vem a parte assustadora da mensagem. Põe aí o próximo versículo. 24. Porque toda carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Para que tanta glória manifestada, revelada? Se vai ficar guardada e vai cumprir o seu tempo, vai secar e vai acabar. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá ver se você entendeu. De quem é a glória que nós recebemos? Hã? Do Pai. Certo? Hoje o Pai não veio, né? Ficou traumatizado. Está aí o Filho. Não é? Certo? A igreja também não veio? Santo. Santo. A glória de quem? Do Pai, que deu ao Filho, que deu à Igreja, que devolve ao Pai. Certo? Fala comigo. A glória é do Pai, que deu ao Filho. O Filho deu a glória a nós. Fala comigo. Que somos a Igreja. E a Igreja, pelos seus frutos, devolvem a glória ao Pai. Entendeu isso? Agora deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus precisa dessa glória lá no céu? Quando você for para o céu? Ele deu essa glória através do seu Filho para você só manifestar quando você chegar no céu. Pai, toda a glória que me deste lá na terra, está aqui, guardei tudo, vim te devolver. Você está me entendendo aqui? Pergunta para o professor Sassá. Você está entendendo esse pastor? Dei meu filho. Seu sangue virou preço incorruptível para te resgatar daquele lugar. Ele deu para você a sua glória para que você cumprisse o seu papel antes de secar, como a erva que caiu a sua flor. Antes de você chegar aqui, você tem que manifestar a glória. A flor tem que ser bonita, cheirosa, maravilhosa. Ela tem que alegrar, ela tem que iluminar. Aqui, porque quando ela secar, aí você vai para lá. E o pai vai falar assim: muito bom, filho, servo bom e fiel. Não enterraste o teu talento. Parabéns, entra. No descanso do seu. Descanso. Enquanto você está aqui, você trabalha. Você manifesta a glória, você traz cheiro, bom perfume de Cristo, você resplandece a luz do Senhor, você traz brilho. Mas quando você chegar aqui de novo, a flor já secou, a erva já caiu, aqui é descanso. Para que tanta glória que o pai dá para o filho, que entrega para a Igreja, se a Igreja vai guardar no bolso? Quer aumentar o teu nível de glória? Espalha a glória. Quer aumentar o teu nível de glória? Entenda que o que você tem aí é só uma semente. Ainda não chegou à conclusão do que é. Você está percebendo que aumentar o nível de glória só tem uma semente ainda aí. Talvez essa semente já começou a germinar. Talvez essa semente já começou a crescer. Mas o que o Senhor quer não é só germinar, não é só crescer. O que Ele fala? Deem fruto. Deem fruto. E o que é interessante, a palavra dar fruto é muito maravilhosa para isso que nós estamos falando. Porque eu nunca vi, não conheço, apesar da minha ignorância toda na área, uma árvore comer do seu próprio fruto. Quem já viu? A laranjeira comer a laranja. Não existe. Fruto é para dar, não é para comer. Fruto é para dar, não é para você. E a ordem é: dê o fruto. Não coma ele. Você está me entendendo? Pergunta para a pessoa: você está entendendo esse pastor hoje? Eu quero fazer você levantar no seu nível de glória. Eu quero que você entenda: quanto mais fruto você dá, fala comigo assim, quanto mais fruto eu der, mais o Senhor vai me limpar. Quanto mais fruto eu der, mais o Senhor vai me limpar. E quem vai sendo glorificado enquanto isso? O Pai. Amém. Chegou o tempo, Igreja, de você dar frutos. Chegou o tempo de você aumentar o nível de glória. Chegou o tempo de você fazer essa semente germinar e crescer. Amém. Você crê nisso? Então eu quero que você fique de pé no seu lugar.